está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade.
Jovem esperantista recebe prêmio das mãos de chefe de Estado. Num oferecimento da Cooperativa Cultural dos Esperantistas.
Plantão Esperantista.
Está marcado para 19 de abril o próximo encontro de esperantistas do Vale do Paraíba. O evento será realizado de 9 às 5 da tarde no Clube Comercial de Lorena, no estado de São Paulo. Estão programadas palestras, entrevistas, oficinas, dinâmicas de grupo e reuniões de planejamento do movimento esperantista da região. E a entrada é gratuita. O programa Miamico lançou a Gramática Didática de Esperanto, de autoria do escritor Adonis Saliba. A obra foi criada especialmente para os estudantes do projeto, em formato de hipertexto, com consultas fáceis, exercícios práticos e índice remissivo. O material foi revisado pela professora Odília Milhomes. O programa Miamico oferece cursos em vários níveis, salas de conversação e monitoração dinâmica durante o estudo da língua internacional neutra. Detalhes no endereço www.pma.brasilo.org. Uma escola de ensino fundamental da Polônia e outra da China realizaram uma aula conjunta em Esperanto. A reunião aconteceu no dia 17 deste mês por videoconferência. Os estabelecimentos estão localizados na cidade chinesa de Taiwan e no território polonês. Alunos e professores dos dois países conversaram alegremente na língua internacional neutra, trocando experiências e criando laços de amizade. Os estudantes dos dois lados fizeram apresentações no idioma auxiliar. E ao final ficou tudo combinado, que novos encontros serão realizados. Clássico de Machado de Assis ganha edição em Esperanto. Detalhes com Julieta Dulce.
O romance Quincas Borba, de Machado de Assis, foi lançado em Esperanto. O trabalho de tradução foi feito pelo professor Francisco Wessler. A trama conta a história de Rubião, um professor que se torna rico após receber a herança do filósofo Quincas Borba. O livro, editado originalmente em 1891, explora temas como a maldade humana, a exploração e a modernização da sociedade brasileira. A edição é da Associação Paulista de Esperanto. A iniciativa tem como objetivo divulgar obras fundamentais da literatura brasileira para o público mundial. Outras obras do escritor foram publicadas pela editora, como Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, O Alienista e outras. Para o Departamento de Esperanto, Julieta Dulce.
Um giro pelo movimento esperantista. Vai até a próxima terça-feira, 31 de março, segundo período de descontos para inscrição no próximo Congresso Universal de Esperanto. O cantor italiano Lúcio Avitabile vai se apresentar na próxima edição dos Dias Bálticos de Esperanto na Lituânia, entre os dias 5 e 13 de julho. Uma exposição de arte digital do esperantista chinês Wei Wanli foi realizada em Paris, a 19 de fevereiro. A Rádio Rio de Janeiro apresenta neste domingo às 7 da noite mais uma audição do programa Espiritismo, Evangelho e Esperanto.
O mundo do Esperanto está ao seu alcance na Cooperativa Cultural dos Esperantistas. A maior disponibilidade de cursos em todos os níveis. A mais movimentada agenda cultural. A maior variedade de livros, CDs e DVDs. Avenida 13 de Maio, 47, sobre loja 208, no centro do Rio de Janeiro. Telefone 2220-7486. Na internet www.kke.org.br. Cooperativa Cultural dos Esperantistas. Tradição de mais de meio século a serviço do Esperanto.
A esperantista N. Joanice Nizigimana, de 26 anos, foi premiada pelo presidente da República do Burundi durante a celebração do Dia Internacional da Mulher. Além de um diploma, ela recebeu do chefe de Estado um prêmio em dinheiro por seu trabalho para o estabelecimento de condições favoráveis para o empreendedorismo entre mulheres no país. N. Joanice é membro da Associação Universal de Esperanto desde 2023. No ano seguinte, representou a entidade na Conferência da Sociedade Civil das Nações Unidas em Nairobi, no Quênia. Após o evento, tornou-se membro do Subcomitê de Especialistas da UNCSC, e continua representando a UEA, que é a Associação Universal de Esperanto.
Plantão Esperantista. Está no ar. Esperanto, a língua da fraternidade. Apresentação, Givanildo Costa.
Pois é, estamos de volta para vocês, né? Meu amigo Davis, Marcos Davis. Eu falei Davi, né? Davis. Obrigado, garoto. Marco Davis, garoto, que divulga o Esperanto aí em Copacabana. Vamos em frente, garoto. Olha só, tem mais gente participando. Ih, tem um time, tem um caminhão de gente participando conosco. Coisa séria, hein? O meu amigo Marcos Coelho mandando aquele abraço. Bom dia, pessoas. O melhor programa da Rádio Rio de Janeiro. Da Rádio de Bangu. Quem fala aqui é o pessoal de Bangu presente. Ih, rapaz, legal. Obrigado, Marcos. Você vai longe, garoto. É o Marcos Coelho. Também o canal da Ieda. Ieda, minha amiga lá de Salvador. Minha jovem amiga Ieda, que ensina Esperanto, tem também, apresenta um programa maravilhoso. Vou te apresentar também. Você entrevistar o nosso querido Dilmar, hein? Via internet. Vou te dar o endereço. Bom, você amiga. Vai gostar, hein? Ele disse que está pronto para fazer isso. Muito obrigado, minha jovem. Ler no Esperanto por Comunicide com Latuta Mondo. Obrigado, garota. Muito bom. Essa garota vai longe. Yarani, Bonantago. Vou começar o curso de Esperanto lá no Tabernáculo, hein? Quando? Claro, agora em abril. Você vai participar com a família? Vai deixar para depois? Vambora, Yarani. Você faz parte do nosso Bonantago Família Rio de Janeiro. Abraço fraterno, Givanildo. Obrigado, garota. Também a Ivone Fraga, Bonantago, meu amigo Givanildo. Bonantago, meu amigo Givanildo. Obrigado, minha jovem. Também, neste momento, devia estar participando lá na FEB. Lá no André Luiz, onde está presente o nosso querido Geraldo Campetti e a nossa querida Elaine, que vieram, ele veio de Brasília, ela veio do Sul, mas não pude ir lá ver os dois, não estou podendo ir lá nesse momento participar com eles. Um abraço pelo trabalho que vocês estão fazendo. Vocês vieram, ela do Sul, lá de Santa Catarina, ele de Brasília, e que estão divulgando doutrina espírita. E eu lamento não estar presente, mas meu amigo Afonso Soares está lá. Bracumo, todos três são esperantistas também, além de espírita. E também estou participando conosco a nossa amiga Mônica Alves em Aire, participando, dizendo: Givanildo, eu vou escolher a letra C. Olha, ela sempre acerta. Hein? Aliás, todos vocês estão convidados, hein? Nós estamos com espaço na cooperativa toda terça-feira para aquele que já fala esperanto. De 10h30 até meio-dia, até quase meio-dia e meio. E ela está participando, a gente bate papo em esperanto. Além daquele espaço que a gente tem às sextas-feiras, no horário de 4h30 a 5h30, em esperanto. Foi um dia maravilhoso que o Marcos Davi participou também. Mônica, obrigado, Mônica, a Tânica Tracê. Será que ela tem razão? Pedro Luiz, meu amigo, Pedro Luiz, há muito tempo que não se vê, que não nos vemos pessoalmente, mas ele está toda semana participando conosco, dizendo que a letra C. Ele sempre acerta. Será que é A? Será que é B? Será que é C? Sei não. Olha a pergunta, pessoal. Mais uma vez para vocês, olha a pergunta, olha só, pessoal. Como é o título da música feita pelo famoso compositor brasileiro Cartola? As rosas não falam, hein? Em esperanto. Será que era a opção A? La Plaza? Será que era B? Birdo Blanca? Ou será que era C? La Rosa e Silêncio? Valendo 100 anos de música do mundo inteiro. Em esperanto para vocês. E também o chaveiro mostrando o símbolo do esperanto com a estrela verde. Maravilha. Vamos continuar com o nosso queridíssimo Ilmar. Mas Ilmar, você que já há muito tempo, quando e definir essa tese, você que quantas vezes presenciou preconceitos aqui e ali e acolá, eu não estou tendo contato com companheiros lá na África. E agora, recentemente, teve o primeiro congresso na África, lá na Tanzânia. E nós estamos incentivando esse contato. O que, é que você acha dessa atividade? Nesse trabalho que eles fizeram, João Maguista, que era um dos coordenadores de lá na Tanzânia, e diz que o Esperanto está criando um fator de união naquela região. Você que não só veio nessa região, mas você veio de um modo geral, como é que você vê de modo geral? Será que você está confirmando aquele que disse Zamenhof? O Esperanto unirá a humanidade?
Olha, eu vejo com bons olhos, né? Porque é uma região conturbada, né? E o Esperanto pode colaborar, né? Inclusive para o processo de confraternização entre eles, né? Eu acho uma ideia sensacional.
Ele estava comentando comigo, isso é Esperanto, nós entrevistamos ele aqui, traduzindo para português. Ele dizia que lá eu trouxe o pessoal de Madagascar, da República do Congo, da que outros países, não sei se da África do Sul, vários países. Eu fiquei maravilhado com aquilo tudo. Mais um detalhe, lá na Tanzânia, ele inaugurou uma escola verde, Estrela Verde, que é para criança. Está dando um bom resultado lá.
Isso, eu acho, até porque a África, talvez dos continentes, né, seja aquele que ainda o Esperanto é menos desenvolvido, né?
A gente sabe disso.
São países muito dependentes. O que eu percebo muito é que esperantistas europeus, né, que viajam para lá.
Um assunto que eu ia comentar agora.
Para ajudar. Em todos os sentidos, tanto financeiro quanto ensinando Esperanto e tal. É muito legal ver o Esperanto sendo desenvolvido na África, né?
Acho uma importância muito grande isso.
Nossa!
Nessa atividade esperantista, você que é bastante criativo, você que agora tornou-se canto, para mim foi uma novidade, ele musicista, tocando trombone, não, trombone o quê, rapaz? Saxofone.
Negócio de trombone?
Ele, na verdade, toca saxofone.
Como é que embora o trombone seja um instrumento maravilhoso.
É, você também.
Bem tocado, bem é maravilhoso. Tocado, né?
Você antes tocava o quê? Tamborim, coisa assim?
Né, não, não. Eu comecei com bandolim.
Bandolim, rapaz.
Porque...
Bandoleiro, bandoleiro.
Sou apaixonado pelo chorim, né? E como...
Ah, isso mesmo.
Não sei se você sabe, é a única música brasileira, né? Essencialmente brasileira, urbana, né?
Sim.
É o chorim, que é uma música que chegou junto com a corte portuguesa. Não é com a corte, né? Mas aquele grupo que se formou quando a corte chegou no Rio de Janeiro. É uma música que tem influência africana, né? Com o pandeiro, com a cozinha, como nós chamamos, no meio musical. A polca, né? Porque de influência europeia. Entende? E aí daí essa mistura
ali da Ásia. Ali da Ásia, você também tem. Influências também daquela região do Egito, aquela região de Israel,
Aí isso? Do bandolim eu decidi saxofone. Que é uma coisa que eu sempre gostei desde criança, né?
Maravilha.
Mas não tive oportunidade, mas com o tempo eu fui. Estamos aí.
Maravilha. E a coisa que me deixa cada vez maravilhado é que o esperantista, ele é altamente criativo. O Walter Fontes, que você conhece, que teve ontem lá na cooperativa, ele se tornou pintor.
Ah, que legal.
Pintor dos bons.
Que bom.
O Renaud, que é locutor maravilhoso, que é esperantista também, pinta que é uma maravilha. Esse dia descobri uma amiga minha, a Estalina, que está lá por lado da Baixada da Fluminense, pintando também. Nossa, esperantista é craque mesmo.
A arte é uma coisa sensacional, a música é uma coisa sensacional.
Mas você que cada dia que passa, portanto, está se influenciando com a música, que maravilha, e você está ligado a um grupo que dá uma importância muito grande, que há anos que ele vem nesse caminho, né? Que é do Fábio Fonseca, que é filho de esperantista.
Neto
de esperantista, Neto de Pereira de Souza, sobrinho de esperantista, que é o Nelson Pereira de Souza, meu amigo de muitos anos, assim como Neto também. E ele continuou.
E um grande
maestro,
músico.
Grande músico, maestro, inclusive, musicoterapeuta e tal. E ele estabeleceu um trabalho interessantíssimo, que eu queria que você falasse pra gente, porque ele falou comigo, disse: olha, Fábio, eu vou dizer o que eu posso fazer. Mas, com você aqui presente, isso firmou cada vez mais isso.
Esse trabalho se chama o Clube de Música Brasileira, né? Clube Brasila Musico. Que tem como objetivo a divulgação da música brasileira através do Esperanto para o mundo. Então, nesse grupo, é um grupo que é totalmente virtual, né? Se acessa o clube pela internet, e lá tem vídeos, áudios, texto, né? Todo mês tem uma atualização, né? O pessoal atualiza, lá nós... no grupo tem ainda as reuniões virtuais, né? que isso acontece uma vez por mês. E tem as coisas muito bacanas, que são os cursos, né? Eu diria um curso, né? Curso de tradução.
Tradução?
Tradução da música brasileira.
Eu me aventurei, eu andei traduzindo alguma coisa. Eu sou um bom tradutor, mas engano um pouquinho. Sim. E aí eu traduzi a música do Nando Cordel. La patria del mundo existe en mí, para te amo, tudo certo, viferichas. E eu passei para o Esperanto. E passei, mandei lá para o Flávio. Ele fez uma correçãozinha, uh-huh, que a gente canta por aí.
Legal.
Ou seja, isso é legal. Não?
Muito legal.
Então, diz para a gente.
Ultimamente, eu participei do último Congresso Brasileiro, que foi em Salvador, em novembro.
Sim.
E aconteceu uma coisa muito interessante, muito bacana, que foi... naquela parte que é da cultura, né?
Sim.
Foi desenvolvido lá um karaokê em Esperanto.
É, karaokê em Esperanto.
Karaokê. E aí foi muito legal, muito legal. Muitas pessoas participando, cantando as músicas traduzidas pelo clube e tal. Então é isso, né?
Aliás, a pergunta que nós estamos fazendo, nós demos três tipos de títulos de música. Músicas famosas, né? Para você escutando, você que é ouvinte, olha só, pessoal. Lá na letra La Plazzo, é uma música famosíssima. Essa outra, Birdo Blanca, você já escutou falar. Olha aí, pessoal. E a outra, La Rosa e Silentas. Qual é verdadeiramente o título dessa música, meu amigo? É que o Cartola encantou todo mundo, não é só o Brasil, não. Todo
Qual
mundo.
Seria o título?
Pois
eu
é.
Não sei.
Pois é, não sei, não sei. Mas vamos continuar. Como é que está portanto essa atividade lá com o Flávio? Flávio que tem feito esse trabalho maravilhoso e que repercute no mundo inteiro.
Olha, o trabalho continua, está indo, né? Como disse, né? O clube é uma coisa muito vasta, tem várias atividades dentro do clube, né? E uma delas, por exemplo, seria analisar textos de músicas, entendeu? Sim. Em Esperanto, como diz, curso de tradução, né? E há uma interatividade muito interessante dentro. Existe um grupo no WhatsApp onde nós conversamos, onde as pessoas que
já
têm
tem
alguma
gente
dúvida.
Do exterior, só do Brasil? Como é que está de Brasil?
Não, no momento, pelo que eu nunca percebi isso, mas me parece que é só do Brasil.
Sim.
Porque a ideia do clube é justamente traduzir músicas brasileiras para que essas músicas sejam divulgadas mundo afora através
de
Esperanto.
Isso é maravilhoso, o tema aqui do nosso programa de hoje. É a divulgação da cultura musical brasileira. Eu achei isso maravilhoso.
Sensacional.
Quer dizer, a música brasileira é uma das mais criativas do mundo.
Sim.
São umas coisas que tem por aí, mas isso sim. Passa. Mas tem coisa boa. Mas tem coisa.
Tio, passas.
Ah, mas presta atenção, rapaz. Olha só. Quantos hits no Brasil tem?
Ai.
Quantos? Outros desses cantores que estão desencarnando no ostracismo? Porque está faltando alguém que diga isso. Gente, é preciso valorizar o que é. Não é para ser o Brasil melhor ou pior, não é isso,
um
não.
Autor, um pesquisador, acho que foi o Tinho Orão.
Sim.
Ele pesquisou, segundo ele, no Brasil, mais de 1000 ritmos diferentes.
Eu agora, pô, faz muito tempo, eu entrevistei o Devanil. O Devanil Costa, esqueci o sobrenome dele. Ele é compositor, sim. O irmão dele fazia parte daquele grupo da Mangueira, o Baluartes. Ah. Da Mangueira. Ele conheceu o Cartola.
Olha.
Ele foi empresário de vários, da, não sei se da Ivone Lara, não sei se. Ele chegou até a conhecer naquele início o Zeca Pagodinho. Tal era o trabalho que ele tem feito, que ele fez.
Que bacana.
E está em ostracismo, as pessoas quase não. Ele se tornou espírita. Não é porque se tornou espírita, mas mostrando o quanto as pessoas precisam ser valorizadas em suas profissões, de modo geral, particularmente na música.
É porque hoje, Juvenil, o que manda hoje na música é aquelas músicas que a gente, né? O mercado é muito complicado nessa área e é muito difícil, muito difícil.
É muito dinheiro, é muito interesse.
Se você não rebolar, não falar palavras chulas, não vai fazer sucesso.
É, realmente. Mas continua falando sobre esse trabalho que vocês estão fazendo, o Flávio estando à frente.
Olha, é isso, um trabalho que tem um valor muito grande, né? Um trabalho que Eu entrei no grupo recentemente.
Você como apoiador, como é que está fazendo? De que maneira? É preciso ter outros apoiadores aqui, ali, acolá? Como é que funciona de maneira geral?
Sim, o clube ele é voltado tanto para esperantistas que já domina a língua, quanto para comente santo, né? Sim. Para os principiantes, né? Inclusive já há uma sessão lá só para principiantes, né? Para a pessoa que queira aprender mais sobre tradução, né? Praticar a língua, né? Cantar, existe uma sessão para cantores, né? E é um clube que é pequeno ainda, né? Inclusive nós estamos divulgando para que mais pessoas assinem. É porque há uma assinatura, né? Há um custo nisso, porque se fica hospedado no servidor e tem que se pagar por isso.
E tem algum sinal, tem algum contato, que é a identificação? Como é que funciona isso?
Olha, o contato eu posso até passar aqui para você.
Sim.
Que é o Brasila. Deixa eu ver aqui, cadê?
O título já é
Brasil Música Clube.
Clube de Música Brasileira.
É. O contato para assinatura, abono, a gente vai misturando as palavras, hotm.art/Esperanto Brasil. Vou repetir. hotm.art/Esperanto Brasil. Acessa e peça aos interessados que queiram acessar o clube, dá uma olhada do que tem muito mais
tem
coisa do que...
Tem uma página que as pessoas possam diretamente nela?
Tem, que é a página do Brasila Esperanto Clube.
Ah,
Brasilamusico.com.
Olha que maravilha.
Brasilamusico.com.
Que bom, que legal.
É a página.
Rapaz, nós estamos quase ao final. Eu esperava que, inclusive, o nosso querido Pablo Givanildo, ele toca saxofone, eu quero ouvir. Mas ele não trouxe, amigo, ele não trouxe saxofone. Ele vai trazer em outra oportunidade. Toca um saxofone maravilhoso. Gente, convida ele, hein? Esse garoto vai longe, hein? Ou seja, ele mora distante, mora em Campo Grande, mas ele é bom mesmo. Campo Grande não, em
Campos. Campos dos Goytacazes.
Campos dos Goytacazes. Meu amigo, nós estamos terminando, só as últimas palavras para a gente mesmo.
Eu agradeço o convite e fico feliz. Fiquei feliz ontem de tocar lá na cooperativa. Também fiquei muito feliz em ver o pessoal falando Esperanto, o grupo de Esperanto, aquilo me chamou bastante atenção. Que é uma coisa que todos os clubes deveriam ter, né? Porque a gente divulga o Esperanto, ensina o Esperanto, e aí vem aquela seguinte pergunta: cai poste.
E depois? Fica crocodilando, ou seja, português falando português o tempo todo?
É uma coisa.
É eterno iniciante.
Eterno iniciante. E você vê o cara que está no movimento há 50 anos como um eterno iniciante.
Mas é, eterno iniciante. Pode ver.
Aí aquilo me chamou bastante atenção, mexeu muito comigo, achei uma coisa muito legal a rapaziada discutindo sobre. Desenvolvendo um tema com bastante profundidade, né? Usando a língua com bastante. Claro, aqui e acolá com certa dificuldade, mas.
Semana que vem, então, já está convidado para outra oportunidade, tá bom? Pessoal, pronto para terminar, presta atenção, hein? Olha só, vai ter almoço na casa da mãe. É, se tem uma coisa que é sagrada dos domingos, é almoçar na casa da mãe. A Rádio Rio de Janeiro vai estar promovendo esse almoço. Quer contato? Liga para lá. 2462-5176. 2462-5176. Olha, pessoal, em favor dos programas em benefício da rádio. É a Vani que está mandando no nome da Rádio de Janeiro. Vamos terminar? Eu vou mexer para lá. Vou mexer para cá. Se você botou aqui a última, vamos, tá certo. Laroso e Silentas. As vozes não falam do nosso querido Cartola. E quem ganhou foi exatamente essa moça que está aqui nesse momento, que é a Mônica. Amiga Mônica, você ganhou, hein? Que maravilha. Vamos embora? E eu tô indo nesse instante. Desvendo da Gorgeta.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Esperanto, a língua da fraternidade.